Olá, amantes do futebol americano em todo o Brasil e no mundo. Eu sou o Thiago Mundo e falo de Belo Horizonte e começa agora mais um episódio do FABR Cast. E na prosa de hoje teremos os gêmeos, Flávio e Gustavo, direto do programa H. Brincadeira, teremos os gêmeos B1 e B2, direto da terra dos cantores sertanejos. Então, com vocês, B1 e B2, começando aí a apresentação com o B1.
Olá, pessoal, boa noite. Seja bem-vindo a essa nossa conversa. Quem fala com vocês é o Evander Nunes Serra, mais conhecido no cenário como B1, certo? Hoje estou com 30 anos, 90 quilos e correndo igual um foguete. Estou jogando atualmente pelo Tubarões do Cerrado e também pelo Goiânia Rednecks.
Muito obrigado. E com vocês, a cópia desse, né? Ctrl-C, Ctrl-V, B2.
Salve, salve, pessoal. B2 aqui na área. Na verdade, meu nome é Evanson, né? Da dupla sertaneja Evanson e Evander. Brincadeira. Evanson, mais conhecido também como B2. Atualmente a gente tá jogando. Na verdade, né? Com a pandemia mudou muita coisa. A gente ia fazer o regional pelo Rednecks, mas infelizmente não teve campeonato. E nosso time anterior, né? Que foi o TDC. A gente foi muito feliz lá. Então a gente tá entre esse dilema de amor e ódio entre Tubarões e Rednecks, são nossos dois times de coração.
Perfeito, e é sobre isso que a gente vai começar o papo de hoje, a prosa de hoje, justamente isso. Vocês começaram juntos o futebol americano no Rednecks, vocês são de Goiânia, ou vocês são do estado ou de outro lugar? Conta pra gente onde vocês nasceram e como vocês começaram o futebol americano. Daí pode ser aí, tanto faz B1, B2, quem quiser começar aí. Vamos começar então sempre por ordem, né? B1, por favor.
Não, tranquilo. Somos sim goianienses, né? Do pé rachado, nascidos aqui na capital de Goiás, Goiânia. Nosso primeiro contato, né? Vou dizer assim, por mim, o primeiro contato que eu tive com o futebol americano foi nos jogos da ESPN, né? Naquele domingão à noite. O primeiro contato que eu tive foi com o New Orleans Saints. Gostei muito do uniforme, fui aprender um pouco sobre as regras, o jogo e tudo mais. E percebi que aqui em Goiânia tinha o time de futebol americano que praticava. E andando, né, nesse nosso comércio aqui de Goiânia, eu vi um outdoor onde estava falando sobre uma seletiva, né? Falando sobre uma seletiva, isso lá em 2015, final de 2015, né? E aí a gente decidiu, né, fazer esse tryout pelo Goiânia Rednecks. Eu convidei o meu irmão, né, o B2, a conhecer também o esporte, porque até então eu tinha um pouco mais de contato, né, e quis apresentar isso para ele, né, para ele ter uma visão também desse esporte. Fizemos o tryout, somos crias, né, do Rednecks, aprendemos desde o básico até o avançado dentro do time, e recebemos também uma grande oportunidade de jogar pelo time do Tubarões do Cerrado no ano de 2018 e 2019.
Só um complemento aí, que realmente quem me levou, na verdade, para o esporte foi meu irmão. Até então eu não tinha tanto contato, né? E ele me chamou para fazer a seletiva. Na verdade, esse dia da seletiva eu nem ia fazer a seletiva pelo Rednecks. Mas aí eu gostei da questão da competitividade, ele me apresentou um pouco a questão de stats, de números, porque o futebol americano ele trabalha muito em cima de números. E como a gente teve um crescimento dentro do esporte, na verdade a gente já praticou diversos esportes, e eu vi algo bem diferente dentro desse esporte, entendeu? Que trabalhava mais com números, mais com estatística, não somente com aquele feeling. Você não precisa, na verdade, ter nascido para o futebol americano. Você pode se desenvolver dentro do esporte. Tanto é que eu me apaixonei, e aí a gente se destacou, obviamente, pela qualidade que a gente tem, que é a velocidade. E desde então a gente se tornou destaque no Rednecks e em alguns outros times também que a gente teve a oportunidade de jogar.
Então vocês já praticavam outros esportes, tipo soccer, vôlei, handball? O que vocês praticavam antes?
Cara, assim, Na época, na verdade, desde infância, vamos pôr ali dos 6 anos, 7 anos, a gente já praticou natação, depois a gente fez luta, capoeira, muay thai. A gente passou pro esporte mais em grupo, que na época a gente... a época de escola, obviamente. A gente sempre praticava, e quando a gente fala que praticava, era com um grande destaque, viu, Thiagão? Assim, não é demagogia a gente falar isso, mas... Graças a Deus a gente teve muito um biotipo muito favorável para a prática de esporte. Então, a gente tem uma qualidade muito boa, que é a velocidade, e isso, querendo ou não, a maioria dos esportes exige muito. Então, um atleta hoje, na maioria dos esportes, que tem a velocidade, ele vai se destacar. Então, a gente foi crescendo em meio a esses esportes, em meados de 17 anos para 18 anos, a gente jogou muito soccer. Entendeu? A gente já foi campeão aqui, campeão goianiense, pela equipe que a gente disputava o futsal. Aí a gente passou pro gramado, a gente fez algumas peneiras, participou de alguns treinamentos. O meu irmão, ele já chegou a treinar junto com a base do Atlético Goianiense. Só que é um esporte que ele é um pouco ingrato, o soccer em si aqui dentro do nosso país, né? A gente sabe que hoje, para você levar, ter um futuro, na verdade, dentro do futebol, o soccer que a gente fala, cara, hoje no Brasil você tem que ter um empresário, você tem que ter alguém influente falando por você. E aí, passando esse período do soccer, a gente começou as peladinhas, tal, 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 até onde a gente descobriu aí o futebol americano.
E que levou a sério igual os outros que vocês, né, competiam, né?
Então, o grande detalhe do futebol americano, na minha visão, é que ele é um esporte totalmente dinâmico. Então, você tem um biotipo... A gente consegue te encaixar dentro do futebol americano. Então, se você é pequeno, se você é grande, se você é magro, se você é gordo, você vai ter o seu espaço ali dentro do futebol americano. O que vai depender, obviamente, é apenas do seu empenho. O fruto do seu resultado é o empenho que você põe, principalmente nos treinos, porque, como a gente sempre diz, quando o treino é difícil, o jogo é fácil. Então, tudo depende apenas e exclusivamente de você.
Perfeito. E como é que vocês, assim, como você falou aí, né, foi um outdoor, então tinha propaganda aí em outdoor aí na cidade?
Exatamente. Aqui em Goiânia, nós tivemos o Goiânia Rednecks, que foi um grande time visualmente, né, a diretoria da época realmente trabalhou bastante e era bem divulgado, mas assim, a gente sabe como é que é a nossa realidade de futebol americano a nível nacional, né, que a gente não tem tanta força de visibilidade por meios de governos e tudo mais, mas a gente não quer entrar nesse assunto, para outra pauta, mas aqui sim, a gente teve essa visibilidade do time através de uma campanha publicitária em um outdoor do processo seletivo.
É a primeira vez que eu ouço de ver, porque geralmente é Facebook, Instagram, né, corrente de WhatsApp, ou até mesmo plataformas gratuitas, né, YouTube, assim, que a galera vai mandando o link e você vê. Assim, ver uma propaganda de seletivo em outdoor, eu, Thiago Mundo, é a primeira vez que eu ouço, né, então tinha um investimento grande, né, pro time tentar trazer mais jogadores, né.
Na verdade, dentro do futebol americano, isso, eu conversando com diversos atletas, até mesmo coaches e presidentes, o que a gente vê muito no nosso cenário nacional é, de fato, uma dificuldade quanto à visibilidade, entendeu? Principalmente em jogos, a questão também da seletiva é extremamente importante, porque com a seletiva você traz novos atletas. Obviamente vão ter atletas que não são tão dedicados, que não vão chegar ao alto nível, mas são atletas que vão ajudar a divulgar o seu esporte, entendeu? Às vezes o contato de um novo atleta leva o time para mais visibilidade, que obviamente é o que a gente precisa. A gente vê tanta gente, cara. Hoje, o que eu costumo dizer, para quem não entende um pouco de futebol americano, é o seguinte: eu não conheço uma pessoa que entende um pouco de futebol americano e não gosta. Então, geralmente, quem entende um pouco gosta do futebol americano. E isso a gente só vai conseguir difundir essa ideia trazendo visibilidade para o esporte, entendeu? Claro que, por exemplo, você está comentando aí a respeito do outdoor. Eu trabalho um pouco com publicidade e eu sei, cara, você tem que ir aonde seu cliente está. No caso, eles queriam mais visibilidade, levar mais atletas e conseguiram, entendeu? A forma... levou obviamente os candidatos lá, até porque, ó, nessa seletiva que a gente fez, foi um trabalho tão legal que eles fizeram de mídia, que, cara, deu mais 100 atletas para fazer a seletiva, entendeu?
E desses 100 aí, eu sei que tem vocês dois, tem mais ou menos quanto que estão hoje no time, seja no Rednecks, ou Tubarões, ou no Saints?
Cara, fixo que eu tenho ciência, são 3 atletas, eu, meu irmão e o Paulo Kicker.
Difícil, né? Geralmente é assim mesmo, né? Tipo, começa 100, daí metade já cai no primeiro, segundo mês, e depois disso anos vão passando, daí cai para 20, desses 20, se sobrar uns 10 caras, é tipo, é sucesso, né? Igual você falou aí, na Laia de 2015, sobraram só vocês três.
Sim, mas aí a gente também, ô Thiago, a gente toca em alguns tabus, né? Que geralmente jogadores e principalmente atletas, vamos usar o termo, atleta de Facebook não gosta que fica falando, né? Você vê às vezes uma seletiva que tem, sei lá, 20, 30, 50, 100 candidatos, passam basicamente 50, mas se você vai ver a rotina de treino, às vezes a pessoa ela não consegue segurar. Né? Muitos atletas pensam que é só fazer treino dia de sábado, muitos atletas acham que é só comprar o equipamento, tirar a fotinha, chegar no jogo e jogar. Então, assim, isso daí é uma coisa que diferencia diretamente aquele atleta que ele realmente quer alguma coisa daquele atleta que só quer realmente curtir o momento. Né? Isso aí a gente vê basicamente a todo momento, sabe?
Um detalhe importante sobre essa questão do candidato ele ficar realmente no esporte, cara, ele é um, desculpa a palavra, mas, cara, é tanto idiota que a gente vê, cara, porque é o seguinte, esse esporte, tem uma frase que um coach me disse, que é o coach frango, ele me diz o seguinte, esse esporte, ele é pra todos, porém ele não é pra qualquer um.
Exatamente.
Então, assim, o cara, ele entra no futebol americano, ele chega lá na seletiva todo empolgado, porque ele vê o esporte no ESPN, e aí ele chega na rotina de treino, cara, ele pena. Por quê? Muita gente fala assim, é um esporte amador. Cara, eu confirmo isso pra você. Em muitos lugares a gente vai ver que ele é semi-amador. Mas a rotina de treino é de um atleta profissional. Se você quer chegar no alto nível, cara, eu não cheguei no alto nível à toa. Não, eu não cheguei ao alto nível treinando só dia de sábado, comendo besteira, deixando de ir pra academia, deixando de fazer treino de explosão, treinos específicos, treinos técnicos, teoria. Então tudo isso exige. E aí você vê um novato que às vezes não tem a intenção de continuar no esporte, chega pra você e fala assim, cara, eu sou muito atlético e eu quero ser QB. Cara, você fala inglês? Não, não falo inglês. Você tem intenção de aprender? Não. Então fala, queridão, vai ser difícil pra você, cara. Vai ser muito difícil pra você.
E quando vocês começaram, era tipo 3 vezes na semana, sábado e domingo, no Rednecks. Como é que era a rotina?
Então, lá no Rednecks, a nossa rotina de treino era 3 vezes por semana. Porém, era sempre exigido a gente fazer os treinos fora, né, que o pessoal fala que é de fortalecimento, hipertrofia na academia. Porque só com o treino mesmo de futebol americano é muito fraco, entendeu? Então, assim, a gente sempre pregou o atleta como atleta. Então, você precisa se atentar à sua alimentação, às suas atividades físicas, ao seu condicionamento físico, porque senão não adianta, cara. Se o cara for querer treinar só dia de sábado, esquece, cara. Não dá certo, entendeu? Aí é melhor você virar um torcedor, entendeu?
Pô, agora eu vou entrar um pouco no que era o Rednecks, quando vocês entraram. Muitos times hoje no Brasil, alguns pagam mensalidade, né, outros não tem mensalidade, ainda tem academia, tem isso, tem aquilo. Como é que era, assim, que vocês pagavam mensalidade, qual era a média do valor da mensalidade que vocês pagavam, e vocês tinham o quê? Academia, nutricionista, fisioterapeuta, conta um pouco aí, no caso eu tô falando do Rednecks, primeiro do Rednecks. Legal.
Então, é um tema até interessante, para ser sincero. Como a gente iniciou ali em meados de 2015, cara, vou ser sincero para você, mudou muita coisa de lá para cá. Então, assim, no início, cara, basicamente a gente pagava sim a mensalidade, até hoje, para ser sincero, a gente paga a mensalidade, entendeu? E de início era só a mensalidade e os treinos, entendeu? Tanto é que, posteriormente, os treinos meio de semana a gente tinha que rachar o campo, entendeu? Então, além da gente ter a mensalidade do mês Então, os treinos de segunda a gente rachava o campo e o treino de quarta também rachava o campo. E no sábado, obviamente, não, porque aí entrava o valor da mensalidade. Aí, em alguns casos, a gente conseguia um patrocínio, uma ajuda de custo ali de uma academia ou outra, mas isso, cara, para ser sincero, era muito difícil, entendeu?
Em média, vocês pagavam quanto de mensalidade? Mais ou menos nessa época, 2015, 2016?
Pode completar aí, Ivan. Não, a gente fala, Ivan para um lado, Ivan para o outro, vocês não assustam, não. E quem tiver ouvindo vai ser até difícil, né?
Isso. Quem quer aqui? Quem quer um B1, B2, meu Deus do céu?
Não precisa falar não, porque mais ou menos já dá pra ver a diferença de voz. Eu já tô conseguindo saber a diferença de voz já.
Não, é a diferença. E você vai perceber muito, o Thiago, que a gente fala muito nós. A nossa relação de B1 e B2 vem exatamente disso, da nossa proximidade. A gente foi criado junto, a gente sempre fez a maioria dos nossos esportes juntos, né? Então a gente tem essa proximidade. Então vai ser muito comum você escutar nós aqui, nós pra lá, nós pro outro lado. Mas respondendo a sua pergunta em questão de valores, nós tínhamos sim o valor de R$50, né, por mês de ajuda de custo, né, como mensalidade para poder servir como ajuda de custo para manter equipamento, aluguel de campo, água e tudo mais. No começo, só complementando aí a fala do meu irmão, no começo, o Thiago, igual ele falou que mudou muita coisa, no começo a gente tinha muito aquela visão de hobby, né? Ah, não, eu vou praticar futebol americano porque é uma coisa legal, é um hobby meu, papapá. Mas com o tempo, né, a partir ali de 2016, 2017, já foi virando a chavinha. Então já começou a entender que poderia participar fortemente de um campeonato nacional, que os atletas que estavam ali poderia ter a visibilidade para um time forte, nacional ou um time internacional. E isso acabou elevando muito o nível do futebol dentro dessa conferência do Centro-Oeste. Né? Antigamente a gente tinha muito essa visão de hobby, né? Hoje em dia já é uma visão completamente competitiva.
Só completando um pouquinho essa fala do meu irmão, porque assim, cara, é igual a gente estava conversando em fora aqui do podcast, o Thiago. Realmente é muita informação, cara. São muitas coisas que a gente quer passar e às vezes a gente não tem tempo de passar. Então, assim, nessa relação de hobby, cara, a gente teve alguns treinadores que falaram assim, não, é hobby, cara, você tem que vir para se divertir e tudo mais. Aí foi questionada a questão, por exemplo, e se um dia um atleta ganhar para receber? Os nossos treinadores falavam, cara, se você veio com essa ideia, esquece. E assim, eu, a partir de 2017, eu já recebi propostas mesmo reais, de valores reais, entendeu? Para poder jogar. Então a gente viu que o cenário mudou completamente, cara. Hoje, realmente, o futebol americano aqui no Brasil, ele está muito bem fundamentado, cara. Ele está muito bem estruturado. Isso, obviamente, graças a uma gestão que vem melhorando. Eu não posso dizer que a gestão da CBFA ela é boa, cara, porque ela deixa muito a desejar em vários aspectos, principalmente em relação a dar uma atenção maior para os jogadores, entendeu? Quanto a eventos e tudo mais. Mas vem sim se estruturando, cara. Para você ter uma ideia, quando a gente entrou no time do Rednecks lá em 2015, a gente fazia viagens de 1.000, 1.200 quilômetros para fazer um jogo, entendeu? A gente ia para o sul, chegou um jogo da gente ir para, se não me engano, para Estepos, da gente não ter tempo de aquecer. Então a gente vestiu o nosso equipamento dentro do ônibus, chegou na porta lá do campo, desceu e já foi para o kickoff. Então, assim, isso faz com que o esporte ele não seja valorizado, tanto para quem está jogando como para quem está assistindo. Então, assim, você ter um esporte estruturado, isso não só no futebol americano, mas qualquer esporte que esteja começando aqui no Brasil, você ter ele bem estruturado faz total diferença.
Mexe com a mente, né? Imagina você é um jogador do Rednecks, chega lá, os caras mandando você botar equipamento dentro do ônibus, desce e enfrenta um time como o Estepos, que é um time super competitivo, daí você, vamos dizer assim, não sei quanto que foi o resultado, mas vamos supor, você apanha do time, pô, isso aí às vezes mexe com a mente, desmotiva e o cara às vezes abandona o esporte, né? Fala, pô, isso aqui eu não vou ficar jogando, eu vou viajar aqui 1.000 quilômetros pra apanhar, eu não vou mais continuar nessa bosta.
Tá a sorte nossa, o Thiago, é porque a maioria dos atletas, cara, eu não posso dizer 100%, mas vamos pôr 90, 95%, joga futebol americano porque ama esse esporte, entendeu? Porque se o cara for botar na ponta do papel, isso eu falo de todos os atletas, se o cara for botar no papel o que ele gasta pra jogar o futebol americano, cara, dificilmente ele joga, entendeu? Então ele joga realmente porque ele ama. Alguns, obviamente, têm aptidão, habilidades e qualidades que vão torná-lo um atleta de alto nível, mas a maioria, cara, joga realmente porque ama.
É verdade. É o que a gente falou, né? A galera que não ama cai nos primeiros meses depois da seletiva. Bom, igual você comentou aí, você falou 2017, vocês já estavam recebendo propostas, né? Seria do Tubarões do Cerrado?
Não, então, eu fiz o meu cadastro lá no Europlayers, que é um site que eu até indico também para os atletas aí que tá escutando, que almeja alguma vaga fora do país. O Europlayers, ele é um site muito bom para você colocar ali seus stats, entendeu? Os seus highlights, e aí os coaches do mundo inteiro vão estar visualizando e vendo se você é apto ou não para estar participando do time deles, entendeu? Então, assim, em 2017 eu recebi duas propostas para estar jogando lá na Europa, né? Era um time de Portugal e o outro time eu não lembro de onde que era. Só que a gente põe muito na balança, eu particularmente fiz isso, muito na balança o atual momento, entendeu? Não era meu momento realmente de ir, até mesmo pela questão financeira, não era algo que era tão atrativo para mim na época. Até hoje também, quando pinta alguma conversa em questão de valores, eu vejo que realmente não é... Para quem tá começando e é novo, tranquilo, cara, mas eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha família, eu tenho a minha esposa, eu tenho as minhas contas, entendeu? Então eu tenho que pesar isso muito na balança.
Os dois estão trabalhando hoje?
Sim, sim.
Vocês trabalham com o quê? Vocês trabalham com o quê?
Bom, eu trabalho no ramo de informática, sou TI, hoje eu tenho um contrato com universidades, vamos dizer assim, universidades públicas aqui do estado, né? E o meu irmão?
Então, eu tô trabalhando com... Na verdade, assim, a gente abriu uma empresa juntos, né? Em 2011, 2012, e aí a partir de lá a gente vem tocando essa empresa que trabalha muito com informática. Então a gente trabalha, cara, com publicidade, propaganda, sistema e tudo mais, entendeu?
Legal demais. Então pesa mesmo. Então, quando vocês foram pro Tubarões, a proposta foi o quê? Jogar só fim de semana? Vocês vão pra lá só fim de semana? Treina lá só sábado? Vão pra dia de jogo? Como é que foi a rotina de vocês aí, morando em Goiânia, né? E jogando pro Tubarões?
Foi meio puxadinho, vou mentir pra você não. Quando a gente coloca esse tipo de proposta, né, a gente também tem que saber se organizar, tanto questão profissional, como questão acadêmica e também a questão do lado do esporte, né. Inicialmente, nós recebemos a proposta de jogar pelo TDC, realizando os treinos locais, né, lá em Brasília, no dia de sábado. Então a gente basicamente saía sábado de manhã aqui de Goiânia, e voltava sábado, basicamente, de noite, né? 9 horas da noite. Então a gente dedicava exclusivamente o sábado pro treino físico lá com o TDC, treino presencial lá com o TDC. Porém, nós tínhamos todo o cronograma para fazer os nossos treinos aqui locais, né? Dia de quarta-feira, nós fazíamos locação de campo para fazer lançamento, recebimento de bola, playbook, treino tático, treino específico. A academia, que não pode deixar faltar, né, hipertrofia. Inicialmente foi isso, Thiago.
Então, assim, além de vocês dois, tinha mais componente que jogava no TDC que ajudava nesses treinos na semana?
Sim, para ser sincero, Thiagão, foi uma... Digamos que foi uma males que vem para bem, né? Em 2017... eu acho que foi 2017, o Rednex, ele não... Não, acho que foi 2018, Thiago, desculpa.
Ele jogou 2017.
Isso, ele jogou 2017, que foi pra... eu lembro que a gente foi pra jogar contra a Sinop Coyote, então 2018, o Rednex optou por não... Aí eu vou entrar na questão, por exemplo, de fundamentação, sabe? De você estruturar bem essa questão do esporte. O que aconteceu? 2018, no início do ano, a gente tinha aí 90 atletas mais ou menos ali nos nossos treinos. Então a gente, os atletas, eles estavam animados, porque o atleta, ele quer treinar para jogar. Se não tem jogo, cara, ele tá totalmente desmotivado e totalmente desanimado, entendeu? Então, assim, a gente começou o ano com a ideia de disputar o Candango, que é o campeonato regional. Infelizmente não teve, E aí, o que que aconteceu? Cara, o atleta ele não vai treinar de janeiro a julho para disputar o brasileiro, cara. Ele não faz isso. Se o cara ele vai treinar para jogar o brasileiro, ele vai começar a treinar ali em maio, em abril, entendeu? Então, assim, por um lado, eu até entendo, porque realmente, cara, uma rotina de atleta, ela é extremamente desgastante. Ainda mais no nosso esporte, que exige do nosso corpo, assim, 100%. Então, teve esse problema com a federação, não foi possível disputar o regional, e aí a gente sentiu que a maioria dos atletas foram desanimando. Aí um parou, quando a gente foi ver, nos treinos, tinha 12 negros. 11 atletas treinando. E aí, quando foi para jogar o brasileiro, a gente não tinha time. Então, em 2018, o Rednecks optou por não jogar, ficou 2 anos em bye, também teve que pagar a multa, né, para voltar em 2020, se não me engano. E aí, em conversa lá com o Fabrício, né, que é o head coach lá do Tubarões, ele convidou a gente fez uma proposta legal e a gente foi jogar lá no Tubarões. Não somente a gente, teve outros atletas também do Rednecks que foram, entendeu?
Tipo, esses 10, 11 aí, maioria foi.
É, não, nem tanto esses 10, 11, porque é igual eu te falei, cara, o cara que pratica o esporte realmente ele ama, mas nem sempre esse cara que ama é o cara que vai disputar em alto nível. Cara, hoje eu vejo alguns atletas, cara, porra, que o que falta pro cara é realmente um incentivo. Porque você vê o rapaz, você vê, por exemplo, um atleta, você olha pra ele, vê o biotipo. Vou dar um exemplo, por exemplo, do Thiago, que ele é um DL que joga. De Thiago pra Thiago. Ele é um DL que joga no Rednecks. E ele também foi lá jogar no Tubarões. Todo mundo que olha pra aquele cara fala: cara, você tem o perfil e o biotipo perfeito de um DL. Cara, ele é um armário, só que fisicamente ele é muito forte, muito bem estruturado, cara. Ele é um cara que você fala assim: cara, ele é um DL. Só que, cara, infelizmente, não. Aí às vezes o cara pende um pouco pro trabalho, às vezes pende um pouco pra não ir no treino, aí às vezes não faz uma academia, aí você vê que, tipo, a única coisa que faltava pro cara é um incentivo. Aí voltando, o que eu tava te falando é que nem todos esses 10 jogadores foram. Foram outros caras que tinham potencial, entendeu? Até porque o Fabrício ele já tinha um time muito bem fundamentado, principalmente na defesa. O grande detalhe de eu e meu irmão e nós irmos, foi justamente isso. A gente pegou, a gente sabia que o Tubarões tinha uma defesa, uma das melhores defesas do Brasil até hoje, e a gente sabia que a gente só ia agregar fazendo um ataque lá aéreo, entendeu? Tanto é que foi isso. O ano passado, a gente, se eu não me engano, a gente teve um dos melhores ataques lá do Brasil e o ano retrasado também.
Porra. E vocês sentiram, assim, tipo, a comissão técnica do Rednecks para do Tubarões Cerrado, vocês acham que subiu mais de nível jogando no Tubarões, ou foi só mais visibilidade mesmo no Tubarões, apareceu mais? O que vocês acham que realmente, 2 anos já no Tubarões, né?
Então, mas, modéstia à parte falando, Thiago, é igual eu te falei, cara, a gente tem uma qualidade que é, assim, eu costumo sempre dizer isso para os atletas que estão iniciando no esporte. Eu falo para todo novato, e até para você também que está escutando aí no Spotify, se você tem uma qualidade, identifique essa qualidade e trabalhe em cima dela. O que que eu quero dizer com isso? Eu e meu irmão, nós somos extremamente rápidos. Então a gente soube trabalhar muito bem a questão da velocidade, agilidade e tudo mais. Então a pessoa que está entrando no esporte agora, saiba identificar a qualidade que você tem. Ah, eu tenho mais força. Ah não, eu tenho mais agilidade. Ah não, eu tenho uma altura legal. Cara, foque nessa qualidade que você tem e trabalhe isso, entendeu? Voltando ao assunto, por exemplo, do Tubarões e do Rednecks, cara, o grande diferencial é que lá eles são mais estruturados, entendeu? Tanto por questão de patrocínio, tanto por questão também de cronograma, de estrutura mesmo de comissão técnica. Lá no TDC, cara, eles têm um técnico para cada grupo de atletas, entendeu? Para receiver eles têm um, para running back eles têm um, para DL, para OL, para DB, para todos os special teams também, para todo o setor do futebol americano, eles têm um técnico específico. Eles comunicam, como é muito bem estruturado, todos eles têm rádio e ponto. Então eles ficam comunicando o tempo inteiro, alinhando sempre o cronograma dos treinos. Então isso foi, na minha opinião, um dos pontos que eu vi mais diferença, cara. Você chegar e você realmente sentir ali a essência do futebol americano, cara, a estruturação, não só o jogo, não só a porrada, não só a rota, não só a recepção, aquele extra, entendeu?
Então você é com um coach de posição de wide, né, mais o Fabrício, que é um cara que, pô, já foi pros States aí, tentar melhorar o conhecimento e tudo, você acha que isso tudo somou e vocês realmente subiram de nível no TDC?
É, pode falar, Ivan.
Na verdade, eu ia falar pra você, responde essa alfinetada aí, meu querido. Não, mas assim, só complementando o posicionamento do meu irmão, a respeito da estrutura em si, né, da organização Tubarões do Cerrado, realmente a gente tem que realmente tirar o chapéu, porque eles são extremamente organizados. Questão de diretoria, estrutura de campo, questão de coordenadores, comunicação... Eles realmente são muito bem estruturados. Não é à toa que eles são hoje um dos melhores times que a gente tem a nível nacional. Os atletas também, né? A gente não pode desconsiderar os atletas do TDC, que basicamente a gente volta naquele ponto que a gente comentou, daquela rotina de treinos. Então, vários atletas do TDC já têm essa mentalidade de que, não, eu vou fazer meu treino, mas em dia de semana eu tenho que potencializar um grupo muscular, em dia de semana eu tenho que fazer esse tipo de treino, eu tenho que fazer um aeróbico, eu tenho que fazer uma hipertrofia. Então ele já tem essa mentalidade de ser aquele atleta que vai ter que treinar basicamente a semana toda, sabe? Então assim, a gente não pode tirar o mérito nem da diretoria e muito menos dos atletas que compõem a equipe do Tubarões do Cerrado.
Então subindo de nível.
Essa questão de nível, Thiagão, é muito subjetiva, saca? Porque eu digo o seguinte, modéstia à parte falando, entendeu? É isso que eu tô querendo te dizer, que a gente chegou lá e a gente foi uma peça que se encaixou. Sabe quando você tá montando um quebra-cabeça e você não acha aquela peça essencial? Eu falo, por exemplo, vamos supor que você dividiu aí o quebra-cabeça em três partes, special teams, ataque e defesa. Vamos supor que a defesa do TDC já tava bem feita, entendeu? Já tava ali 99% desse quebra-cabeça já montado. Mas o ataque faltava algumas coisinhas, entendeu? Tanto é que o TDC, ele era conhecido muito por um jogo terrestre, um jogo mais de força, um jogo mais pesado, entendeu? E a gente entrou lá, a gente complementou muito com a questão do jogo aéreo. Então, assim, vou ser pra você, foi um encaixe muito bem, foi bom pros dois lados, pra ser sincero.
Eu falo isso assim, porque eu já tinha ouvido falar de vocês dois no Rednecks, mas era assim, ouvi falar, né? Ah. E aqui de Belo Horizonte e tal, eu comecei a saber mais de vocês, eu ouvi mais de vocês, vocês aparecendo em estatísticas, vocês aparecendo em top 100, né? Como aconteceu agora recentemente no mapa, vocês aparecendo no All Pro.
Esse aí, Thiago, desculpa te cortar, mas não, esse aí eu não concordo de forma alguma. Esse top 100 aí tá muito furado, né?
É, opinião, né? Mas agora, tirando o top 100, né? Eu vou falar aí do... até outras, né, em outras estatísticas, você vai colocar lá TDs, wide receivers com mais TDs, aí vocês aparecem e tal. Então, tipo assim, vocês que já jogaram com o Paiva, com o Tojal, com o Jordan, né? Então, tipo, eu, aqui de Minas Gerais, eu tomei conhecimento do B1, B2 muito mais com vocês no TDC. Por isso que eu falo, vocês talvez, né, subiram de nível lá, mas como vocês explicaram, foi encaixe no ataque, né? O Tojal, o Jordan lançam bem, então vocês começaram a ter mais jogo aéreo aí no Tubarões e muitos pontos, né? Tubarões no Centro-Oeste, assim, a gente não desmerecendo a conferência, mas vocês acabaram enfrentando alguns times, né, que não tem uma defesa tão boa, que foi capaz de anotar muitos pontos. Então, por isso que acho que talvez apareceu mais, por isso que eu perguntei, vocês acham que foi mais visibilidade ou realmente vocês subiram de nível, né?
Então, Thiagão, eu já concordo com essa primeira hipótese sua, mas é a questão da visibilidade. Não só a visibilidade em si, porque senão fica parecendo que a gente é muito soberbo, né, na palavra. Mas eu falo assim, que foi a questão de encaixe, entendeu? Eu quero dizer que o TDC, obviamente, ele ia fazer uma temporada, ia fazer um ataque muito bom sem a gente, entendeu? Mas com a gente lá, o time em si, não só a gente, o time em si subiu de nível. Claro que com um novo esquema tático, com novos jogadores, muda. Entra muito naquele detalhe que a gente tá falando do jogador de Facebook e o jogador realmente atleta. Cara, você chega no TDC, você vê no olhar do jogador que o jogador quer, que o jogador vai treinar, que o jogador vai dar o máximo dele, entendeu? Onde você chega em outro time, você não vê essa gana, sabe? O cara querer mesmo ser campeão, o cara virar pra você assim, não, entrega a bola na mão do B2 porque o B2 resolve. Ou entrega a bola na mão de fulano de tal porque fulano de tal resolve. É querer mais do que olhar pra si mesmo, entendeu?
E lá no TDC, vocês falaram aí que receberam uma proposta para jogar. Vocês que pagavam o transporte de vocês, vocês tinham uma ajuda de custo, alimentação. O que, que vocês tinham, além de jogar num time de elite? Lógico, porque como em Goiás, né? Em Goiânia, nenhum time estava na elite. Vocês tinham esse anseio de jogar em alto nível. Foi para Tubarões, mas foi por quê? É só o projeto em si, o programa em si, ou tinha uma ajuda de custo aqui? O que vocês podem abrir para a gente aí?
Então, o Thiagão, não, tem coisas que a gente não pode ficar revelando muito, porque pega muito no... sei lá como é a palavra, mas é confiabilidade, né? De cada time, entendeu? Mas uma coisa que eu já te digo de primeiro, assim, de bate-pronto é, cara, a maioria dos times hoje, se você é um atleta mesmo, às vezes você não precisa nem ser um alto nível, se for um atleta de prospecção mesmo, cara, você consegue jogar hoje em qualquer time do Brasil, entendeu? Sem, obviamente, pagar nada. O time vai te levar, o time te chama, o time te faz convite, o time te faz uma propostinha pra você ir jogar, basta você querer. Obviamente, se você quer, igual eu te falei, se você tem aquela gana de buscar, de querer, de treinar, cara, você consegue jogar hoje em qualquer time do Brasil.
É, e principalmente a questão da proposta e a estruturação, planejamento do time, né? Não adianta, por exemplo, nós sermos, né, dois atletas de air offense e ir para um time terrestre, não faz muito sentido. Então, se o projeto do time visa a utilização desses atletas, né, ok, a gente se encaixa, o projeto tá ok, a gente vai. Então, é uma soma de fatores.
Boa. E vocês que, né, ficaram aí alguns anos lá, tinha um QB favorito? Eu sei que, assim, porque eu tô falando aqui é o seguinte, ó. Vocês podem negar a responder apenas uma vez. Vocês podem invocar a quinta emenda, cada um, apenas uma vez, a não ser que a pergunta seja como essa que eu falei agora, que são valores, salários. Isso vocês não precisam responder realmente, né? O conteúdo de algumas propostas, vocês são livres para não responderem. Mas esse tipo de pergunta que eu faço, como é quem era o QB preferido, essas coisas, vocês podem só deixar de responder uma vez. Então, se vocês usarem o cartucho agora, as outras respostas, vocês
não... Eu falo tranquilamente, Thiago, sem problema
então,
nenhum.
Então, os dois aí, aqui Paiva, Tojal, Jordan, ou outros QBs, cada um de vocês, quem era o favorito?
Você quer que eu te falo o tipo de QB que é cada um, ou você quer que eu fale só o que é o preferido?
Não, tudo, quero que você fale o preferido.
Ah, tá, porque assim, cara,
que é o preferido?
É, cada um, cara, igual eu te expliquei, cada jogador, cada atleta, ele vai ter algumas características que são predominantes. Igual eu e meu irmão, por a gente ser gêmeos, ter o biotipo semelhante praticamente, a gente tem as qualidades muito próximas, né, parecidas. Então, assim, em questão, por exemplo, do QB que a gente encontrou lá no TDC, que foi o Tojal. O Tojal, cara, ele é um QB bom de passe e passe curto, entendeu? Então, assim, não era o meu QB preferido. É, ele fazia bons passes, mas os passes que a gente precisava de passes longos, principalmente porque, meu irmão, a gente é muito rápido, então a gente ganha muita jarda muito fácil. E aquela bola longa, ela não chegava, e quando chegava, ela não chegava com tanta qualidade. E era um QB também que ficava muito preso no pocket, entendeu? Então ele não saía tanto. E a gente sabe hoje em dia que aqui no Brasil, cara, a pressão em cima do pocket, ela é gigantesca. Então a gente precisa de ter cada vez QBs mais móveis, entendeu? Esse era o Tojal. Aí vem o Jordan, né? De relação ao grão, Jordan. É, o Jordan. Cara, eu costumo dizer que o Jordan foi o melhor running back e o melhor playmaker que eu já vi jogar na vida, aqui no Brasil, entendeu? Mas como QB, não é o meu QB também preferido. Por quê? Ele tem um braço muito bom, ele lança a bola muito longa, só que é uma bola com péssima qualidade, cara.
O spin não é bonito, não.
Não, até que o spin até que vinha, cara. Só que ele não conseguia achar a janela, entendeu? Ah, ele não conseguia colocar qualidade no passe dele.
Deixa eu complementar essa do Moore aí rapidinho.
Eu tive
uma análise um pouco mais crítica sobre esse QB.
Boa.
Assim, só para complementar essa posição do meu irmão, ele também não é meu QB preferido. A gente entende que ele veio de fora, ele traz uma bagagem, é uma experiência muito boa pro time, só que é igual meu irmão falou, um playmaker, né? Para aquelas bolas de pre-snap, ele tinha uma leitura boa e tinha um braço bom, com a espiral boa, né? Então, por exemplo, se a gente tinha ali um fade do flat receiver, ele conseguia ler o pursuit e conseguia lançar essa bola muito bem. O problema é a hora que a gente precisava de uma leitura, né? Precisava de uma rota um pouco mais desenvolvida, né? Uma dig, uma corner.
Uma própria fly mesmo.
Então assim, isso daí complicava porque às vezes ele ia fazer a leitura, guardava a bola debaixo do braço e corria. Então assim, é uma crítica construtiva, porque você olhar as stats e perceber que um QB tem mais TD do que vários running backs da liga, algo não está certo.
E o pai, o que vocês têm a dizer do pai?
Isso que eu ia te falar, cara. Em questão de desempenho, como um QB completo, cara, eu diria que o melhor QB que eu já joguei foi o Paiva no ano de 2016, se eu não me engano. Acho que foi 2016 ou 2017. Não, foi 2016. Para mim, aquele QB é o que eu mais me adaptaria, entendeu? Que eu falaria que era o meu preferido. Por quê? Muito ágil dentro do pocket, um braço extremamente confiável, entendeu? E conseguia acertar bola longa e bola curta. Tanto que, um furo aqui para ti. A ideia era realmente levar o Paiva como QB pro Tubarões. E eu vou ser sincero para você. Se o Paiva, se o Paiva tivesse como QB, obviamente. É porque assim, cara, por que que eu falei de 2016? Porque quando ele voltou em 2019, acho que foi de 2019, ele voltou um pouco abaixo da média. Isso porque fisicamente, até mentalmente mesmo, o cara, para ele voltar aos treinos, voltar àquela rotina, essa rotina que, querendo ou não, é desgastante, cara, demora tempo. Então, assim, se ele tivesse no alto nível dele de 2016 ali, cara, a gente tava na final do ano passado. Isso é um fato. O que faltou pro Tubarões estar na final do Nacional do ano passado foi um QB. Porque linha a gente tinha, running back a gente tinha, receiver a gente tinha, special teams a gente tinha, defesa, uma das melhores do Brasil, isso eu sempre vou elogiar do TDC, a gente tinha. Então a gente tinha um time completo. A única peça que sempre faltou pro TDC realmente foi um QB.
O Jordan, ele veio para ser QB ou running back?
A ideia é, ele veio para ser QB, né?
Tá, entendi. Beleza. Agora, voltando um pouco para Goiânia, né? A gente conversou um pouco aí, uma época boa de Goiânia, né? Popularização do time, investindo bastante em publicidade, né? Como a gente falou do outdoor e tal. Como é que ficou depois da exclusão, em primeiro momento, do Rednecks, depois a estruturação, né, reestruturação do time, para o retorno do time na elite desse ano, que daí, por conta da pandemia, deu uma quebrada. A popularização do esporte aí na cidade, como é que você descreve? Vocês descrevem?
Basicamente, assim, eu tenho uma leitura do Rednecks. Do momento que nós entramos dentro do time, ele era um time com a visão amadora, igual a gente comentou, né? Não tinha aquela visão muito competitiva, era mais uma questão de hobby. Com aquela época da junção do Goiânia Rednecks com o Goiânia Tigres, nós tivemos um avanço muito grande, né? Evoluiu bastante em nível de jogadores, né? Veio o Carlos Paiva, veio também o Paulo Paiva e veio os outros jogadores que eram destaque pelo Tigres. Em meados ali da junção do Goiânia Tigres com o Goiânia Rednecks, nós tivemos também a contratação de um
Coach
coach, né?
gringo, né? Hugo.
O Hugo. Então ele veio e basicamente reformulou completamente o nosso livro de jogadas, né? O nosso playbook. Então, um time que às vezes não tinha muita visão do que acontecia em campo começou a abrir aquele leque, aquela visão completamente diferente. Então, a partir dali, realmente o time bateu o martelo e falou: não, nós somos competitivos. Só que nós tivemos uma campanha boa quando ele veio, se não me engano, foi em 2015 ou 2016, né?
Não, foi 2016.
2016. Em 2016 fez a temporada, foi uma temporada legal. Deixou esse aprendizado para nós, né? O playbook, toda a questão de filosofia, a questão cultural de se jogar o futebol americano. E no, nos anos posteriormente nós tivemos esse pequeno problema, né? Com essa queda desse número de atletas devido a não ter jogos, né? Isso ocasionou na queda, né? Da Rednecks, ficou lá em bye. E ele
2 anos.
se reestruturou. Quando ele se reestruturou, ele realmente se reestruturou tendo uma visão diferente. Então, basicamente, o que aconteceu que nesses anos atrás, né, que ele ficou em bye, foi um momento muito positivo, né, para a diretoria, para ela pensar e realmente amadurecer em diversos pontos. Isso a gente vê exatamente pelos treinos que a gente estava fazendo no início do ano. né? A gente tem uma diretoria um pouco mais madura, pensando mais no atleta, visando mais essa questão de rotina para jogos e tudo mais. Então, assim, acredito que dentro dessas etapas de evolução do Goiânia Rednecks, ele realmente está num patamar hoje mais alto, né? E isso vai ser só comprovado a partir do momento que tiver jogos, né? Para ter análise e tudo mais. Mas realmente ele está bem mais evoluído que os anos anteriores.
É, só um adendo, Thiago, e uma menção honrosa aqui ao Taveira, que ele é o head coach lá, se não me engano é head coach e presidente do Goiânia Saints, que é um outro time aqui também da capital aqui de Goiânia. O adendo que eu faço é só realmente em questão mesmo de fundamentação e divulgação. Eles lá, o Taveira principalmente, cara, ele é muito bom nesse trabalho de divulgação, que é igual eu estava te falando, que é o que realmente leva os torcedores para o estádio, que é o que traz jogadores para o time, que é o que faz movimentar realmente o futebol americano, entendeu? Porque se a gente vivesse só do anonimato, seria só 11 negros contra 11 negros e basicamente ninguém ia conhecer o esporte. Ele faz um trabalho muito bom lá no Saints, entendeu? Fez também no Magic, isso aí eu tenho que elogiar ele, faço até essa menção honrosa para ele. E assim, no ano de 2016 que a gente está falando, a gente teve um trabalho tão bom de marketing, de divulgação, que a gente fez um jogo aqui na Serrinha, onde é um estádio do Goiás, onde eles treinam e tudo mais, e a gente teve, cara, mais de 2.000 pessoas gritando o nome de Rednecks. Essa é uma imagem, cara, que eu não consigo esquecer jamais.
Esse foi na Superliga?
Foi no final do candango, no final do campeonato regional.
Claro, o último candango.
Exatamente.
É que foi, vocês venceram, né? O
penúltimo, né?
Não, foi o penúltimo, se eu não me engano, e a gente caiu pro Tubarões realmente nessa final.
Ah, tá, entendi. Bom, eu também ia falar justamente nisso, quando eu perguntei da popularização do esporte na cidade, justamente porque depois surgiu o Saints, né? Vamos dizer assim, que na queda do Rednecks, não sei se foi uma oportunidade para o Saints aparecer ou se já era um projeto que estava, né? E hoje só tem dois times, né? Você acha que, tipo, pô, uma cidade com 1,5 milhão de habitantes, né? Dois times só, no, assim, a gente pensa que pode ter mais times, ou se não, de repente, como você falou, já teve uma fusão com o Tigres para subir de nível, e justamente poderia ser, de repente, até só um time, e um time com os melhores do Santos, com os melhores do Renex, como acontece em algumas outras cidades, né? Você acha que tem espaço para mais times, ou se não, isso pode cair de nível, ou seja, ficar sempre ali vários times fracos, como às vezes a gente vê na capital de São Paulo, né, que tem um monte de time, cada bairro tem um time. O que vocês enxergam?
É, para ser sincero, Thiago, eu acho assim, dentro de Goiânia, até mesmo pela quantidade de habitantes que a gente tem aqui na nossa região, dois times de alto nível a gente consegue ter. Claro que, assim, claro, digamos que alto nível não, mas competitivos, entendeu? Dois times competitivos a gente consegue ter. O terceiro time, cara, ele entraria ali como a sombra dos dois primeiros. E isso é inevitável. Só que isso entra num diálogo que a gente estava conversando a respeito da bolsa pro atleta, que é uma bolsa que é um benefício do governo. Só que para a gente ter acesso a essa bolsa, a gente teria que ter uma federação regional, que no caso seria a Federação de Goiás. E a gente não tem essa federação. Justamente não tem porque a gente não tem mais um time de futebol americano competitivo para entrar na federação, entendeu? Então hoje o Rednecks e o Saints, eles são federados pela FEFAC, que é de Brasília. Então assim, respondendo a sua pergunta, para competitividade, cara, dois times na nossa região
é o máximo, né?
Ponto. É. Claro que a gente tem outras regiões dentro de Goiás, por exemplo, Anápolis, outros lugares que daria para fazer um time, sim, seria até interessante.
Aqui em Goiânia, basicamente, na capital de Goiás, aqui Goiânia, nós temos uma cidade bem grande, né, territorialmente falando. Uhum. Então, assim, até por questão de deslocamento de treino, é até viável ter mais de dois times dentro de Goiânia. Só que é igual meu irmão falou, tecnicamente falando, você vai dividir os atletas. Então, basicamente, você vai ter atletas muito bons em um time, e no segundo time, terceiro time, vai ser mais atletas iniciantes, ou atletas que não têm tanto destaque, assim, entendeu? É o que acontece hoje em dia, né? Hoje em dia, nós temos basicamente em todo estado aí, não só de Goiás, eu falo a nível nacional. Geralmente vocês têm, nós temos aqueles times que se destacam bastante na elite, né, do futebol americano, e tem outros times que estão ali tentando conseguir o seu espaço. E geralmente os atletas que não têm aquele destaque, que às vezes fica de mimimi, né, fica falando, ah, o coach não me escolhe, ah, o coach não gosta de mim, presta atenção, garoto, às vezes é porque você não está se dedicando bastante. Então aí você prefere ir para um time que não tem tanta visibilidade, que não tem tanta competição, para poder se destacar lá. Então, para com isso. Tenta se destacar no melhor time que tem dentro da sua cidade, mostra para o seu coach que você é importante, sim. E aqui, a gente poderia, sim, ter mais de dois times dentro da nossa capital.
É, só fortalecendo essa ideia do meu irmão, ô Thiagão, um negócio, uma parada que me mata de raiva, cara, é ego de jogador, cara. E pelo amor de Deus, cara, eu dá vontade de dar um tapa na cara. Tem jogador que chega pra mim assim, ah, eu não tenho oportunidade. Eu pergunto pro filho de uma puta, você tá treinando? O cara fala, não. Você tá fazendo uma alimentação? Não. Você tá indo pra academia? Não. Então que porra você tá fazendo aqui, velho? Cara, vai jogar no computador, vai procurar um outro esporte, cara, porque aqui não é pra você não, cara. Sinceramente, desculpa aí. O cara me pergunta assim, é porque assim, cara, eu já tive algumas oportunidades de fazer alguns combines, algumas oportunidades também de conversa pra fora do Brasil e tudo mais, e muita gente, graças a Deus, eu e meu irmão, a gente tem muita humildade, cara. Em qualquer time que a gente chega bem com os pés no chão, com muita humildade, mesmo a gente sabendo o valor que a gente tem, cara, a gente nunca passa por cima de ninguém. Quem manda dentro de um time e dentro do campo é o treinador. Se ele for te colocar de banco, cara, eu vou ficar no banco. Eu vou me dar o máximo pra estar dentro de campo. Mas se o coach falar, eu vou escutar e vou aderir. Então, assim, chega muito atleta me perguntando, pedindo dica e tudo mais. No Instagram, eu acho isso muito legal, entendeu? Mas eu sempre passo pra eles, cara, o principal depende de você, cara. Você tem que treinar, você tem que se esforçar, você tem que estudar, você tem que correr atrás. Agora, porra, você chegar no treino e não saber um playbook que foi te dado há três meses atrás, vou te dar um exemplo prático. Eu e meu irmão, a gente não fala inglês. Quer dizer, a gente não falava, hoje fala um pouco. A gente não falava inglês quando veio o coach gringo. E ele só comunicava em inglês. Ele passou o playbook inteiro, em 3 horas de reunião, tudo em inglês. Pergunta pra gente se a gente, na semana seguinte, a gente não sabia o playbook de cima e embaixo. Cara, só depende de você. E tem muito nego que fica com o cu sentado no sofá esperando o coach pegar ele e botar ele dentro do campo. Desculpa aí, Thiago, mas isso é uma parada que me mata de raiva.
Não, mas é isso, é o que mata muita gente de raiva. E você que tá ouvindo aí no Spotify ou no YouTube, ou qualquer lugar, é isso mesmo que a gente sente. Eu, assim, sentia mais, né? Hoje eu parei, mas eu hoje fazendo a cobertura do futebol americano, eu sinto isso. Gente falando isso. Mas é isso aí. Agora, tipo assim, vocês são fiéis ao Rednecks aí na cidade? Vocês são... Como é que fala o torcedor do Rednecks aí, sei lá?
Caipira.
Os caipiras, vocês são... veste a camisa, vocês são fiéis ao Rednecks em Goiânia, vocês jogam só pelo Rednecks.
Ah, o Thiagão, tem até uma história interessante, cara, que eu tenho pra passar, que é a questão de você ser grato. Gratidão, cara, gratidão não tem preço. O Rednecks acolheu a gente muito bem, ensinou a gente muito bem, nunca tratou a gente de forma idônea, sempre tratou a gente bem, acreditou no nosso potencial, tanto que a gente entrou no time com menos de um mês de treino, a gente já fez o nosso primeiro jogo, entendeu? Então, assim, a gente é muito grato ao que eles ofereceram pra gente. Só que a gente tem uma história de gratidão lá, por exemplo, no Tubarões, onde ano passado a gente também... Outros times vieram conversar com a gente, entendeu? Lá de Brasília também, pra poder jogar... Só que a gente optou em realmente continuar pelo TDC. E por quê, cara? Porque a gente teve um problema familiar muito sério no ano de 2018, em que um sobrinho nosso, minha irmã, ela deu à luz a dois gêmeos. Olha que engraçado, que ironia do destino. A dois gêmeos, e um nasceu com um problema no coração. E, infelizmente, ele veio a falecer. Só que esse período que ele ficou em São Paulo, com cuidados e tudo mais, cara, a gente ficou muito mal. E o pessoal do TDC, cara, eles foram muito...
Deixa eu complementar aqui. Eles foram muito próximos, sabe? Teve um jogo lá, se eu não me engano, foi TDC contra Leões Judá, que no final do jogo, né, a comissão, todos os atletas se reuniram e o Fialho, né, o kicker do TDC, puxou uma oração em prol do nosso sobrinho, sabe? Uhum. Então são tipos de atitudes que realmente moldam muito o caráter do time. Então, esse tipo de atitude faz a gente levar muitos pontos em consideração, sabe? Não só na questão do time, mas da pessoa também. Você vê que o futebol americano, ele não se trata apenas do esporte, ele se trata da união das pessoas. Elas estão ali, às vezes, para se socializar, às vezes para conversar, às vezes para interagir, né? Às vezes o esporte é só uma ferramenta para poder unir aquelas pessoas. E isso é tão engraçado a gente, às vezes, parar para pensar nisso, né? Que, basicamente, hoje, eu vejo que, tanto eu como meu irmão, nós carregamos um peso nas costas, né? Por ter esse um pouco de destaque, vamos dizer assim. Uhum. Porque já teve vários e vários atletas que chegaram em mim, chegaram no meu irmão e falaram assim, ó, B, e aí, você vai jogar por onde? Você vai continuar jogando? Porque eu só vou continuar jogando se você jogar. Então, uhum, a gente vê que a nossa imagem, né, ela tá relacionada ao esporte. Então a gente vê que a gente é importante não só dentro do campo, mas fora do campo também, sabe?
Então, voltando, agora eu retomei que tomei um copo d'água, porque esse tipo de coisa me emociona bastante, cara. Uhum. Só retomando, por exemplo, você sempre tinha feito pergunta se a gente é caipira. Cara, eu queria abraçar muito todo mundo daqui, cara. Todos os jogadores, todos os times de futebol americano. Mas infelizmente a gente não pode, entendeu? Por exemplo, o pessoal do Saints, cara, eles são formidáveis, cara. O Taveira, então, cara, eu tenho uma paixão muito grande por ele, cara. Ele é um cara muito bom. Só que a gente é muito grato pelo Rednecks, cara. Entre escolher o time que a gente tenha o máximo de gratidão, cara, a gente sempre vai ficar com ele, entendeu?
Bom, a cidade, né, vocês começaram, eu reconheço muito esse negócio de gratidão, assim. E vocês recebem, além do Tubarão do Cerrado, ou já receberam proposta para atuar em outros times? Vocês têm time que sonhariam em jogar hoje no Brasil?
Cara, assim, convites, propostas e tudo mais, já tiveram de outros times, por exemplo, Santa Maria Soldiers, T-Rex, é igual eu te falei, Thiagão, hoje em dia, cara, o atleta de alto nível mesmo, ele consegue escolher o time que ele quer jogar, entendeu? Uhum. Hoje, os tempos atuais. Porque o cara de alto nível, por exemplo, eu quero ser o melhor receiver do Brasil. Cara, então você precisa de ter visibilidade. Claro, trabalho duro, habilidade, foco total. Mas se você tem realmente esses atributos, cara, você consegue jogar em outros times. Ah, eu quero ir pro Spectrus. Cara, se você mandar uma mensagem pro cara do Spectrus, dos head coach, mandar os stats pra ele e você mostrar pra ele que você é um puta atleta, cara, por que que o time não vai te aceitar? Ele vai fazer questão de você ir pra lá. Assim como, por exemplo, o Rednecks, entendeu? A gente tinha um projeto aqui que chamava Casa do Atleta, em que a gente trazia alguns atletas do Brasil pra compor a nossa... O nosso roster, né, de jogadores. E vinha, cara, vinha muito, muito atleta, entendeu? Então, assim, a questão de valores e a questão de jogar são coisas muito subjetivas hoje em dia no Brasil, entendeu? Claro que, se você entra nesse esporte pensando em só ganhar dinheiro, desculpa, mas você tá no esporte realmente errado. Então, o que que você precisa visar? Como qualquer coisa na sua vida. Cara, eu quero ser o número um, eu vou trabalhar para ser o número um. E aí, obviamente, as conquistas e os resultados eles vão vindo, naturalmente. Então, por exemplo, vai vir um convite, vai vir uma proposta. Por exemplo, hoje em dia, um dos times mais bem estruturados é o Galo, entendeu? Uhum. Então, assim, basta você trabalhar duro que você chega lá.
E esse ponto é interessante, Thiago, porque, igual meu irmão comentou, né, anteriormente, que às vezes a gente tá ali no Instagram, movimentando a página, sempre vem aquele pessoal pedindo dica, orientação, tal, como é que eu faço para ter mais velocidade, como é que eu faço para ter isso, para ter aquilo. Para você que tá ouvindo aí, tá, pelo Spotify, pelo YouTube, você precisa, dentro do esporte de futebol americano, você precisa estar dedicado 1001%. O seu biotipo vai te ajudar, certo? A academia que você faz vai te ajudar, vai te potencializar, tá? Mas tem alguns fatores que não adianta, pessoal. Vocês têm que ter essa predisposição, né? Tem gente que pergunta assim, ah, B, como é que eu faço para ter toda essa explosão de velocidade que você tem? Aí a gente vai explicar, né? Olha, eu ia para a escola de bicicleta, andava 9 quilômetros, 18 quilômetros todo dia de bicicleta. Então, assim, é um conjunto de fatores que, se você olhar no final, ele potencializa aquilo que você já tem, entendeu? Sobre a questão dos times em si, né? Eu concordo muito com o que o meu irmão falou, né? Se você tem um potencial grande, se você tem bons stats, né? Se você tem aquela visibilidade boa, hoje, né? Você pode sim entrar em contato com head coach, com coach defensivo, coach de ataque, conversar, né, com os outros times, por que não? Porque se você for uma pessoa muito boa, você pode sim para outros times. Eu pessoalmente, penso muito na questão da proposta, né? Então, assim, se tem um time interessado, tanto no B1 como no B2 também, mandar uma proposta, assim, não só proposta financeira, mas proposta também do que o time quer, né? Às vezes a pessoa acha que é só financeiro, mas não. Eu tenho que entender como que tá o playbook, o que vai ser o conceito da jogada, filosofia do time e tudo mais, para ver se esse time, ele almeja alguma coisa. Então, analisar essas propostas, né? E dependendo da proposta, por que não? Uma temporada, uma meia temporada aí num time. Mas eu vou usar a cartinha, tá bom?
O Thiagão, mas isso aí eu te respondo, igual. Ficar rico com esse esporte, cara, você não vai ficar aqui no Brasil. Não é um momento disso. Pode ser que daqui a 10 anos isso vire, sim. Mas, tipo, você receber proposta de um time pra ganhar 1.500, 2.000 reais, 2.500, isso é normal, cara. Hoje no Brasil isso é normal, entendeu? Pra você ir uma temporada e jogar num time sem receber, mas ter custos pagos como alimentação, treinamento, translato e tudo mais, isso também, cara, isso é super normal no Brasil, entendeu? Tudo vai depender do que o atleta quer. Ah, eu quero jogar no T-Rex porque eu quero ser campeão. Ah, eu quero jogar no Galo porque eu quero ser campeão. Eu quero jogar no Spectrus porque eu quero ser campeão. Cara, vai, entendeu? Só que aí você precisa ver se você é bom o suficiente para eles te aceitarem, entendeu?
E vocês que já estão, no caso aí, bem enraizado, né, na cidade, com trabalho, com família. Então, hoje, como é que fica assim? Vocês já almejam, ou vocês já almejaram, almejam jogar em algum time aí, por exemplo, que você citou? Vocês têm vontade de jogar em algum time desses?
Pra ser sincero, o Thiagão, cara, depende muito da proposta, igual meu irmão falou. A gente tem que pesar muito bem na balança. Os gastos que a gente tem hoje e o que a gente vai ter como contraponto, entendeu? Porque senão não é viável. Isso para qualquer pessoa, obviamente. Claro que, por exemplo, uma pessoa, vamos supor aí, um atleta de 20 anos, que mora com o pai, que mora com a mãe, que não tem um passarinho para dar água, para ele é uma roda, entendeu? Mas você tem que sempre botar na balança. Mas mesmo assim, esse cara que não dá uma água para um passarinho, se para ele a balança for pesada demais ele ir, cara, para que ele vai, entendeu? Às vezes tiver um time aqui perto...
E falando em cenário nacional, Thiago, assim, pelo menos pela experiência que a gente tem, né, a gente viaja, joga e tal, a gente vê como que tá difundindo o esporte dentro do país, nós vemos que tanto esse conceito que foi abordado aqui no Goiânia Rednecks, da casa do atleta e tudo mais, existe também em outros times, né? Eu, para mim e para o meu irmão, nós vamos estudar propostas, né? Ver o tempo de permanência e tudo mais. Mas para um atleta que está iniciando agora dentro do esporte, tem lá seus 18, 19 anos, ele pode fazer por for fun mesmo. Ele combina com o coach. Cara, uma temporada que você passa num time de elite, ou uma temporada que você passa num time completamente competitivo, muda a sua cabeça de um jeito. Você volta tão mudado, você evolui tanto, que compensa você sair da onde você tá, dessa redoma de vidro que às vezes o atleta faz, né? E ir para outro estado, para outro município, ou até mesmo para outro país, né? Passar lá uma temporada ou uma pré-temporada, aprender. O nosso coach lá do TDC, né? O Fabrício foi para fora para aprender mais sobre o futebol americano, para aprender mais sobre os conceitos de air office e tudo mais, né? Para você que tá começando agora, que tem lá na. Comecei o ano passado, tem um ano de FA e recebi uma proposta de ir para um time um pouco maior. Cara, pega, vai, investe o seu tempo, evolui tecnicamente. Hoje em dia é possível sim você ganhar dinheiro, você não vai ficar rico, né? Mas você pode sim ganhar um dinheiro e você pode ir até para fora. Durval tá aí nos provando isso.
Verdade.
É, essa questão de dinheiro, de valores, Thiago, é muito, igual eu te falei, né, é muito subjetiva. Por exemplo, eu fiz dois combines de situações diferentes. Por exemplo, um foi para a Undiscover, que foi o mesmo projeto lá do Duzão, e o outro foi para a CFL, que é lá do Canadá. Cara, e são coisas completamente diferentes. Isso eu falo em questão financeira mesmo. Eu não posso dar detalhes aqui, mas para você ter uma ideia, cara, é números assim, mil vezes maior, entendeu? Então, se lá a gente tá falando assim das duas principais ligas que a gente tem, né? Se lá essa diferença é tão gritante, aqui também você vai encontrar, entendeu?
Perfeito. Agora eu vou começar de novo, né, com umas perguntinhas extras. Vocês já ficaram sabendo ou já ouviram? Vocês já foram, tipo assim, um mais preferido que o outro pelo QB? Tipo assim, ah, pô, o cara lança mais pro B1, o cara lança mais pro B2. Teve isso?
Olha, gente.
Levanta-se, carta trunfa, agora tem que falar, velho.
Tem que falar.
Não, sem carta. Não, mas isso aí eu falo completo. Ih, tem problema nenhum. Aí nós estamos em casa. Não, Thiago, é o seguinte, o que eu levo muito em consideração ao pensar nesse tipo de assunto? Que é uma coisa que o atleta também tem que pensar, principalmente quem joga de skill position, seja receiver, running back, de DB também. O meu irmão, ele tem o conceito, né? Ele joga mais em slot receiver. Né? E por nós dois jogarmos na mesma posição, eu preferi jogar mais de flat receiver. Então, querendo ou não, eu fico mais nas zonas abertas do campo. E hoje em dia, a nível, não vou dizer nível nacional, nós temos QBs que não tem aquela potência tão grande no braço, né? Então, para lançar aquelas big play ou jogadas muito, muito longas. Então, querendo ou não, se a gente for olhar o conceito do playbook, ele realmente vai visar mais as rotas inside, as rotas de dentro, as rotas para esse tipo de atleta, ou o slot receiver, ou o tight end, né, que é só um inseguro. Então, respondendo a sua pergunta, sim, 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 ele já recebeu sim mais bola do que eu.
Daí é estratégia de jogo, não tem jeito, né?
Sim, sim, eu concordo. Por isso que eu te falei que eu levo isso em consideração, porque também não adianta eu ficar puto lá de fora, não recebi bola, não recebi roubo. Mas, tipo assim, dentro de um jogo você tem que ter os seus targets, né? Possível também.
Aí eu concordo também com o meu irmão. Cara, já teve jogo aí de eu receber, sei lá, 9 passes, meu irmão recebeu 1, entendeu? Só que eu falo sempre, é o que eu sempre falo pra ele, cara. Querendo ou não, é uma posição ingrata, entendeu? Que você tem que estar sempre preparado. Por exemplo, o flat receiver, que é o que joga aberto, que é o que joga do lado lá da sideline, cara, ele sempre faz rota longa, cara, na maioria das vezes. Então, assim, é meio ingrato porque você fez uma rota funda, pá, aí o coach manda voltar, faz outra rota funda, pá, aí você volta, aí você faz outra rota funda, pá, aí na quarta rota funda, você recebe a bola. Aí você já tá morto. Então eu falo sempre pro irmão, Ivan, fica sempre preparado, cara. Já teve jogo, por exemplo, o jogo, se eu não me engano, contra o... Cara, eu não lembro que time que foi. Mas eu acho que eu marquei 2 ou 3 TDs em que eu falei pro meu irmão, Ivan, se prepara que a bola tá vindo, cara. Que essa bola sua tá vindo, se prepara. E a bola veio.
E a função, às vezes, táticas do próprio flat receiver, às vezes vai ser puxar a marcação. Né? Então não adianta, às vezes o cara fala, ah, eu sou receiver, eu quero ser estrelinha, eu quero ser OBJ, quero receber 10, 15 targets num jogo. Cara, às vezes você vai fazer o jogo inteirinho sem receber uma bola, você vai fazer o jogo inteirinho só bloqueando, você vai fazer o jogo inteirinho só puxando marcação, que foi o que já aconteceu comigo. Eu já passei 3 jogos sem receber um target. Então, assim,
eu já passei 2 jogos também sem receber uma bola em direção, né? Seria de matar mesmo.
Você fica extremamente chateado. Só que o atleta que ele tem aquela mentalidade de competição, né? Ele vai entender o conceito geral, né? Ele vai entender o conceito geral.
É verdade. Isso influencia, lógico, no highlights, que pode influenciar em convite pro combine, como só um de vocês foi por CFL, no caso, né?
Exatamente.
Sim, exatamente, exatamente.
Agora, outra perguntinha besta. Vocês têm em mente, assim, aquela consideração de um rival? Ah, pô. Quando eu tava no TDC era o Leões, era o V8.
Aqui é o centro, apesar de vocês darem muito bem, tipo, tem essa rivalidadezinha. Que tem? Tanto a rivalidade de Brasília quanto de Goiânia.
Ah, vou ser sincero pra você. O meu irmão vai concordar. Ele não precisa nem falar, ele já vai concordar. A maior rivalidade que a gente tem é TDC. Por mais que a
Sim,
gente tenha
tá.
jogado lá, cara, essa rivalidade sempre existiu e sempre vai existir. Muito
Mas
disso também, ó. Muito disso também eu vou puxar a orelha. É por conta do Ricardão. Ricardão é um DL que tem lá no TDC. O bicho enjoado. O bicho chato.
isso é mesmo, mas o que você
tem que alimentar a rivalidade por
O que você falou,
alguma motivação.
Thiago, faz sentido, porque eu tenho uma análise um pouco mais crítica e observo também a questão de organização de como que funcionam as coisas. A questão da rivalidade, ela é fundamental existir porque motiva os atletas a serem mais competitivos, sabe? Aqui em Goiânia, temos sim a rivalidade entre Goiânia Rednecks e Goiânia Saints. Isso é uma coisa real, o maior do estado, né? E em Brasília também tem o TDC com o Leão Judá, que é a principal rivalidade lá. Tem a rivalidade do Goiânia Rednecks com o Tubarões do Cerrado, né? Tem alguns jogadores que são mais tóxicos que outros, né? Que falam mais do que deveriam, mas isso aí a gente sabe relevar, entra no ouvido e sai
Tem, todo
pelo outro.
lugar tem, todo lugar
É,
tem.
mas já aconteceu diversas as vezes, Thiagão, de tipo, de torcedor barulhento, corneteiro, ficar enchendo o
Sim,
saco. Cara,
também.
o atleta de alto nível, cara, ele tem que se preocupar com o que acontece dentro de campo, cara. Eu sempre falei isso, já falei isso em diversas entrevistas que eu fiz. Cara, eu não me preocupo com o torcedor falastrão, até mesmo com outros jogadores falastrão. Cara, o que eu tenho que me preocupar é dentro de campo, entendeu?
É porque se você tá falando, né? Se você tá falando e tá gerando mídia em cima do que você tá falando, tá justificando o fato de você ser um jogador falastrão. Se você realmente tem méritos, você vai ser, você vai ter visibilidade através das suas stats, através dos seus números. Então quer provar que você é melhor do que o outro cara? Marca mais TD que ele, faz mais corrida com ele, recebe a bola, dá junk, derruba o cara, passa por cima dele. Que aí a única coisa que o cara vai ter para fazer é falar.
É isso aí, um Hadouken aí pra essa galera aí que gosta de falar bastante. Agora, né, que vocês estão para jogar do Rednecks 2021, porque 2020 já foi. O Rednecks, a gente sabe aí que, pô, vou pegar recente aí, né, 2015, que fechou a temporada 6, 06, né, derrota, 6 derrotas, não ganhou um jogo.
2015?
2016. É 2015. 2015 o Rednecks no Nacional não ganhou um jogo, né? Na Superliga.
Não, no Nacional você tá falando, né?
No Nacional, Superliga Nacional, Centro-Sul, né? No caso, o Rednecks ficou em último lugar, não teve uma vitória. 2016 também não teve uma vitória no campeonato. E 2017 teve uma que foi contra os Predadores, né? E vocês acham que 2020 parado, né? Perdão, 2018, 2019, ali na reestruturação, ele vem em 2021 forte, competitivo?
Vão responder
Para
isso aí, Ivan.
brigar
Não,
contra
legal.
o Centro-Oeste, contra o Tubarões, contra o Arsenal,
Respondo.
contra o Sorriso Hornets, né?
Respondo
Contra...
sim.
Vai.
Assim, o Thiago e ouvinte, né? O Goiânia Rednecks, a gente não pode cravar nada, né? Porque o futuro só pertence a Deus. Mas o Goiânia Rednecks, ele sempre foi, né, um time com atletas muito bons. Às vezes o elenco, de modo geral, não rendia o que precisava render, até mesmo porque por isso às vezes não gerava visibilidade, né? Às vezes por isso que o TDC sempre foi o foco, o holofote aqui do Centro-Oeste e tudo mais. Mas ele sempre foi uma escola muito boa de bons jogadores. Não é à toa que em 2017, né, e 2018, os jogadores mais competitivos que nós tivemos aqui no Goiânia Rednecks foram compor outros elencos, como Sorriso Hornets, Leão de Judá, Tubarões do Cerrado. Então, os outros times se tornaram mais competitivos por conta desses atletas que foram compor o elenco deles, né? Isso é fato. O Goiânia Rednecks em 2021, 2020, né? 2021, em 2020 nós estávamos com os treinos muito bons, né? Em 2021, a gente só precisa esperar os treinos acontecer para a gente ver como que vai ser o andar da carruagem, que a gente não pode cravar nada. Mas nós temos sim muitos jogadores e um elenco muito bom mesmo. Promete dar trabalho.
Boa. Então a gente pode esperar aí um Rednecks competitivo, né? Chegando nesse playoff do Centro-Oeste. Tamo de olho. Agora eu quero também saber de vocês dois. No FABR ou até FA fora das Mundial, vocês têm um sonho hoje?
Cara, eu, como B2, eu, a minha ideia, desde quando eu entrei nesse esporte, cara, é ser o melhor receiver do Brasil. Esse sempre foi o meu objetivo, entendeu? É o que eu costumo dizer pros novatos. Cara, todo jogador ele tem que ter um objetivo, cara. Uhum. Antigamente, o meu objetivo sempre foi, na verdade, ser o melhor receiver do Brasil. Em consequência, também jogar pela seleção brasileira. Que aí entra também uma alfinetada que eu dou na CBFA, cara. Que, tipo, claro que já fez muita coisa, mas nesse pontinho específico deixa a desejar, entendeu? Da seleção brasileira. Isso eu já conversei com diversos atletas, entendeu? Tem muito atleta, cara, que o sonho dele é vestir a amarelinha. O sonho do jogador é vestir a amarelinha. O cara não tem um sonho de ser um jogador internacional, de jogar na NFL, de jogar... Cara, o sonho dele é jogar pelo Brasil, entendeu? O cara faria de tudo para jogar pelo Brasil. E infelizmente a gente não tem essa movimentação mais da seleção brasileira. Antigamente a gente tinha os training camps da seleção brasileira, mas isso foi morrendo. O jogo então da seleção brasileira, cara, tem muito, mas muito tempo que a gente não vê. E respondendo também a questão mundial, cara, por questão de idade eu já acho meio assim complicado, mas a gente nunca se sabe, né? Tem aí, dependendo da proposta e tudo mais, tudo é conversado, tudo é visto.
Eu também acho sobre a seleção, né? A gente pega a última convocação 2017, pô, vai em dezembro, agora vai fazer 3 anos que não convoca. Então, isso complica, porque, por exemplo, né? A gente vê tantos jogadores de qualidade, tem jogador de seleção que nem joga mais e tem o título de jogador de seleção, né?
Porque então, Thiagão,
uma nova convocação.
Agora me responde o seguinte, cara. Vamos supor aí um cara. Não é desmerecendo, mas vamos supor aí um cara do. Deixa eu tomar cuidado com o time que eu vou falar para não me queimar. Mas um time mais fraco, vamos supor aí, um time mais fraco. O cara que entra para jogar, cara, ele sabe que às vezes o time dele não é tão competitivo. Ele sabe que às vezes ele não vai ser campeão de uma conferência, ele não vai ser campeão brasileiro, porque o cenário mesmo brasileiro é extremamente pesado, cara, é extremamente competitivo, é extremamente forte. E isso não sou eu que tô falando, cara. Eu tenho conversas com o pessoal que veio de fora, cara. Eles falaram que o futebol americano que a gente apresenta aqui no nosso cenário é muito forte. Então, assim, esse cara ele vai almejar o quê? Ele vai almejar a seleção brasileira, cara. Aí o cara olha pra dentro do esporte e fala assim: ah, cara, eu vou lá bater cabeça, vou lá me dedicar, vou lá me esforçar, vou lá me machucar, pra quê? Se eu não tenho, assim, se não tenho um objetivo. A função realmente da seleção brasileira é isso, cara, é fomentar em cima desses novos atletas, até mesmo dos atletas que estão aí, esse objetivo, cara, um ideal, cara, você vestir a camisa da seleção brasileira, cara, você serve pra você. Eu acho que é o sonho de mais de 90% dos atletas hoje do Brasil.
E às vezes o que a gente fala a respeito da CBFA, né, é a questão de movimentação, né? Isso não quer dizer que vai, vou fazer um tryout ali e selecionar a nova lineup da seleção brasileira, não, mas você pode movimentar, né, fazer alguns training camp, alguns eventos, falar um pouco mais sobre futebol americano. O que às vezes dá para parecer é que tá deixando um pouco de lado, sabe? A gente não tem aquela visibilidade que a confederação tinha que fazer, né?
Então, eu tive até algumas conversas, Thiago, com o pessoal da antiga diretoria aí da CBFA, que agora mudou, né? Mas eu tive algumas conversas referentes justamente a isso, cara. Expondo as minhas ideias e falando como que o jogador pensa, cara. Porque o pensamento que a gente tá passando é o pensamento do jogador que tá... tá treinando, que tá jogando, que tá se dedicando. Então, assim, eu tive essa conversa e eles me responderam assim: cara, é muito difícil a gente viabilizar, às vezes patrocínio, às vezes verba, às vezes questão mesmo financeira para trazer um time para jogar contra o Brasil. Eu falei: cara, a ideia que eu posso passar para vocês é por que que vocês não fazem um cenário, por exemplo, a região Centro-Oeste, a seleção da Centro-Oeste contra a seleção da Sudeste, contra a seleção... Cara, porque aí você vai estar fomentando alguma coisa, cara. Mas você deixar realmente de fazer o nome da seleção brasileira, de movimentar isso, não, cara, você tá deixando a seleção brasileira aí por água abaixo.
Ainda mais agora que o Mundial foi adiado, né? E vocês vão estar no Combine aí, próximo aí em Brasília, no mês que vem, dia 13 de novembro?
Porra, essa foi a pergunta que eu mais escutei nas últimas semanas. Cara, que choveu de atleta me perguntando como que ia ser, tal, se eu ia. Cara, o que eu posso passar para você, ouvinte aí, que tá na ideia de ir ou não ir, como várias pessoas que me perguntaram? Faça. Por quê? A ideia do KJ é o quê? É ele montar um banco de dados, entendeu? Com os stats dos jogadores. Então, futuramente, cara, seus stats vão estar sendo vistos por ele, às vezes por outras pessoas, em outros eventos que virão futuramente, entendeu? Então, assim, é interessante você fazer. Aí muita gente me pergunta assim, cara, mas eu, isso é o também que eu mais escutei. Ah, mas eu não vou fazer porque eu tô fora de forma. Cara, se você não tem vontade naquilo que você faz, cara, então, desculpa, a escolha é sua, entendeu? Mas, às vezes, a oportunidade ela bate na sua porta uma vez, duas no máximo. Então, assim, nem sempre você vai estar preparado, cara. Você tem que querer ir atrás.
Eu vou com o PH aí, Brasília, hein? Vou fazer a cobertura aí. É, tamo aí. E agora é uma pergunta pro... Essa é específica. Essa aqui não é pros dois, não. Essa aqui é pro B2. Tá? Chegou aqui pra uma ouvinte que também já é da bancada de... Na verdade, ela é da bancada de entrevistadores, né? Sim. E a Kika envia aqui o seguinte, a Kika, né? Você conhece a Kika. Então ela fez uma pergunta legal aqui que o Brasil todo quer saber. Eu também quero saber. Você achou que era mesmo uma boa ideia se fingir de morto no campo pra pedir a sua mina em casamento?
Nossa! Eu sabia que tinha casamento. Na hora que você falou Kika, tá perguntando, eu achei que você perguntou assim, foi uma boa ideia vocês fazer,
pedir como é que, casamento. Como é que surgiu essa ideia? Eu falei, vou me fingir de morto. Você acha que a sua mina não ia acreditar?
Não, a ideia foi o seguinte, tá até gravado na transmissão lá que a gente fez do jogo, mas a ideia era, tipo, fingir uma play, saca? E o jogador me dá um tackle e eu caí no chão, meio assim, meio desacordado, meio desmaiado, e tipo, chama que tá morrendo. Aí ela não tava lá na hora, ela foi pra fora pra tomar uma cerveja. Eu falei, ô bicha desgramada. Aí virou aquele pampeiro todo e demorando e demorando e demorando. Aí o pessoal dentro de campo, né? Os jogadores falaram assim: ó, Ivan, ó, B2, dá tempo de você correr, cara. Isso aí é um sinal pra você correr. Aí no final ela chegou lá toda desesperada e eu pude fazer essa surpresa pra ela. Ela adorou. O detalhe importante, Ítalo, só um adendo também aí, a minha magnífica esposa, é que ela também, cara, eu fiz questão de ser desse jeito, porque a gente é muito envolvido com o esporte também. Hoje ela tá praticando rugby com o pessoal do Vila Nova, porque agora aqui em Goiânia tem o time do Vila Nova, que é o Vila Nova Goianos, Vila Nova Universo Goianos, né? Que é patrocinado tanto pelo Vila Nova como a Faculdade da Universo, em alto nível também, em altos campeonatos e tudo mais. Então, assim, como a gente foi sempre muito envolvido com o esporte, ela também praticava flag junto com a esposa do meu irmão, que a esposa do meu irmão também joga flag. Então, a gente sempre foi muito envolvido e eu achei, assim, super bacana essa ideia.
E o teco dela... O tackle, né? Porque se for que ela tá jogando. Pô, tá jogando rugby, pô. Rugby. E o tackle dela é mais forte que a defesa do Leão Judá?
Toma essa filetada.
Eu vou falar um negócio pra você. Aqui em casa, quem tem a última voz sou eu. A última palavra aqui de casa, quem fala sou eu. Que é sim, senhora.
Tá certo, tá. Eu tô em casa aqui também, assim, meu.
Eu sempre falei isso, quem manda no relacionamento é a mulher, meu filho. Eu tomar um teco da minha mulher, eu desmonto inteirinho, nem volto pro treino.
Boa. Essa era a pergunta da Kika. Muito obrigado aí, Brasil todo sabendo que, né? Quem não viu, vai lá no... Qual é a transmissão que aconteceu? Qual o jogo?
Cara, é o jogo contra o Leões de Judá. Outro agradecimento também, o Ítalo, rapidinho, só pro Dadal, cara. O Dadal, sinceramente, tem meu coração, cara. Aquele cara é fenomenal. Eu tiro o chapéu pra ele demais, cara. Ele é um cara que não tem um coração. Então, ele me ajudou também lá a fazer a surpresinha, tudo legal. Mas fora de campo também, cara. Dentro de campo, ele é um cara exemplar. Fora de campo, então, pelo amor de Deus, é um cara... super sensacional.
Boa, então quem não assistiu ainda, vá procurar aí um vídeo do jogo dos Tubarões com...
contra o Leões.
Candangão. Candangão, então é mais fácil de procurar aí. E justamente você falou agora de tirar o chapéu, é o quadro que a gente vai entrar agora. Eu vou perguntar para os dois, é o seguinte. Para quem você tira o chapéu, eu vou falar alguns nomes ou algumas organizações aqui. E vocês vão responder por quê. Tira ou não tira. Então, começando, pra quem você tira o chapéu com essa imitação tosca do Raul, vamos lá. O B1, B2, vocês tiram o chapéu pra FEFAC?
Levan, você primeiro, depois eu. Que eu vou baseado na sua resposta. Faz o seguinte, pra ficar igual, você responde uma primeiro e a outra eu respondo primeiro, pode ser?
Pode ser, melhor, vai. Você sabe que eu ainda sou jogador, né, ô Thiago?
Isso.
Caraca, meu.
Tem que responder, você não pode. Quer dizer, acho que você de nenhum pode invocar quem tem emenda se quiser.
Tá, eu tiro o chapéu por conta da organização, né? A FEFAC é uma das federações que engloba ali o estado de Goiás também, né? Então, querendo ou não, a gente meio que fica refém deles. Mas dentro do que é proposto, né, pro Candango e também. A nível nacional, eles atendem bem as nossas expectativas.
É, eu tenho a mesma ideia.
Então vai ser
brincadeira, o Thiagão.
Eu achei que um de vocês falar, não, eu tiro mais ou menos, tiro meio chapéu.
Não, eu tiro chapéu. Os caras é bom, cara. Hoje, se eu não me engano, mudou, né, a diretoria. Hoje quem tá lá como diretor ou como presidente é o Takatsu, não é? Cara, eu não sei, eu acho que
eu também não sei, eu uso mais federação pra saber como é que é a relação de vocês, né, com a federação.
O Mohamed e o Takatsu,
cara, não tem como não tirar o chapéu pra esses dois caras. É igual eu falo assim, tem muito jogador que enche o saco, mano, enche o saco, aquilo. Eu falo assim, cara, você já fez alguma coisa pelo esporte? Não, cara, então não me enche o saco, velho. Cara, esses dois, eles foram atletas, jogaram muito bem, entendeu? E agora tá aí por trás da federação, cara, a gente tem que apoiar os caras, tio. Tem que apoiar, tirar o chapéu, cara, tem que incentivar. Claro que se for fazer alguma coisa errada, a gente vai cobrar, mas até então, cara, são dois caras excepcionais.
Boa. E agora eu vou, acho que no meio da entrevista, esse nome tá anotado aqui, mas eu já sei que vocês vão tirar o chapéu, mas eu vou ter que perguntar. O Fabrício Ataíde.
Com certeza, cara. Com certeza.
Isso é fácil, velho.
É fácil demais, né? Nem existe, eles explicaram o porquê até enquanto a entrevista. Então o Dadal também ia perguntar, mas é pros dois, né? Pros dois tem a mesma resposta que o B2 falou aí, que o Dadal é sensacional, ajudou no pedido de casamento e tal.
Na verdade, o meu irmão posicionou sobre o Dadal. O Fabrício, a gente não precisa nem gastar muita saliva aqui, né? É um cara excepcional. Aceitou todos os atletas do Goiânia Rednecks dentro do TDC com maior carinho, maior atenção. Os jogadores também, viu? Todo mundo aceitou lá, recebeu a gente muito bem. Eu pensei que ia ter intriga, pensei que ia ter Helmet voando, mas foi bem tranquilo, foi muito bom mesmo. Pro Dadal, cara, a gente pensar no que ele já fez pro esporte, né? Tem muita gente que às vezes fala assim, tal jogador é isso, tal jogador é aquilo. Cara, eu tenho a minha concepção de que ele trabalhou bem pelo esporte. Ele, com o Leão Judá, é uma instituição que eles visam, sim, divulgar o esporte, ter um nível bem competitivo, né? A gente não pode falar por todos os atletas, né? Mas pelo Dadal, sim. O Dadal é muito gente boa.
Boa. Então, agora vou perguntar à organização. Vocês tiram o chapéu para BFA? A Liga BFA?
Liga BFA. Você fala a liga em si, né?
Porque aí é difícil. A liga envolvendo envolvendo como é conduzida a liga, né? Porque o Rednecks, ele sofreu uma penalidade forte, né, da liga.
Então, mas quem chancela a Liga BFA é a CBFA ou não?
Não, tem a chancela da CBFA, mas ela é uma liga independente, ela tem a sua autonomia, né? A CBFA só dá a formalidade, né? Só dá o título. Entendi. Ali, a chancela, falou, não, esse aqui é o campeão nacional oficial.
Bom, mas quem organiza mesmo é a Liga BFA.
É. Entendi. O que vocês acham da Liga BFA? Porque vocês jogaram o Campeonato Brasileiro, né? Superliga, que era organizado pela CBFA. E 2017 em diante, que foi o ano que vocês foram excluídos, né, no caso do Rednecks, foi o primeiro ano da BFA. Então, como é que é? Vocês têm, qual é a relação de vocês com a Liga?
Segura esses dois pés no peito aí, meu amigo.
E eu não tiro o chapéu.
Cara, eu também não tiro, velho. Vou ser sério pra você. Não, ó, eu vou ponderar o que eu vou falar. Eu não tiro nesse caso em específico do Redneck, entendeu? Não é porque é o meu time em específico. Eu achei justo, sim, ficar 2 anos em bye e no ano seguinte pagar a multa. Eu só não acho justo, Ítalo, desculpa, é Thiago. Eu só não acho justo. Eu só não acho justo porque a gente sabe que tem outras coisas que incidem das regras, mas que não são cumpridas, entendeu? Então, assim, eu achei ruim o Rednecks fazer tudo certinho e ter outros times com penalidades parecidas que não cumpriram, entendeu? Isso aí eu achei, nossa, totalmente desleal.
É, eu vou nesse posicionamento aí. É, só um adendo, que eu vou ficar assim, meio que em cima do muro, tirando e não tirando o chapéu, por conta da organização. Se a gente for levar em consideração a Superliga para a Liga BFA, nós vemos que a organização está diferenciada. Principalmente, uma coisa que fez uma diferença muito grande foi a questão das viagens, né? Antes a gente era Centro-Sul, agora a gente ficou como Centro-Oeste, então o deslocamento ficou muito mais favorável. Então, são detalhezinhos pequenos que, pro jogador, faz uma diferença muito grande.
É, igual eu te falei, a questão do não tirar o chapéu, não tirar o chapéu por essa questão específica. Se a gente realmente for olhar em questão de organização, porra, os caras estão tentando, os caras estão fazendo as coisas muito organizadas, entendeu? Igual eu te falei, eu tenho contato direto, cara, com jogadores que estão querendo vir pro Brasil, justamente por conta disso, por conta da organização, por conta da competitividade, entendeu? Por conta da visibilidade. Então, assim, o trabalho que eles fazem é legal, só que eu acho que deveria ser regra por regra, entendeu?
Pronto, então meu irmão não tira e eu tiro. Pronto, fica meio termo.
Mas a Superliga 2016, quando teve a unificação, vocês enfrentaram time só do Centro-Oeste também, não? Não foi quando vocês...
2016?
2016, quando ainda não era BFA, era ainda CBFA, vocês jogaram aí, acho que, né, foi o primeiro ano que... Não, acho que isso mesmo. Vocês...
Deixa eu dar uma conferida aqui no meu... É.
Cara, vocês jogaram fora do Centro-Oeste.
Tipo, eu também já bati muita cabeça aqui, pra relembrar tá meio osso.
Jogar em São Paulo, essas coisas, tiveram que jogar. Eu sei que quando era 2015, CBFA realmente... Vocês tinham que, tipo, enfrentar times como Storm, né? Essas coisas, fazer umas viagens longas.
A gente foi pra Portuguesa.
É, enfrentar Portuguesa e tal.
Ah, mas São Paulo, pra gente é tranquilo. O problema é ir pro Sul, cara. Ir pra Estepos, ir pra Itapema.
Foz do Iguaçu, a gente jogou em Foz do Iguaçu.
É, quando era 2015 pra trás, vocês tinham que fazer essas viagens doidas.
Deixa eu confirmar aqui pra tu... acho que é isso mesmo.
É. Mas tranquilo. Então, e agora, por fim, a própria CBFA. A gente já viu uma história aí, você falando, né, a sua opinião sobre a seleção. Tirando a seleção, você tira ou não tira o chapéu pra CBFA? Vocês, no caso.
CBFA? O Ítalo vai agradecer, né, que eu vou falar. Mas, cara, eu tiro sim, velho. Tiro sim. O que me mata dentro desse esporte, agora te falei, cara, é o cara não ter a vontade de querer fazer as coisas, entendeu? Se a gente for olhar, botar na balança o que os caras estão tentando fazer e o que os caras não fazem, entendeu? É muito mais tentando do que não fazendo, entendeu?
É, exatamente. Eu também sigo a mesma ideia, levando só o adendo da questão como confederação. Beleza, né? Estão tentando fazer a questão da organização melhor e tal, mas peca em muitos detalhes que precisam ser urgentemente corrigidos, né?
Boa, muito boa. É, estamos chegando no final de mais um episódio, né?
Ah, mas foi rapidinho.
Eu falei, né? A gente começou a gravar. Pô, aqui a gente tá gravando 1h30 de programa, 1h33, indo pro 34 aqui. A gente nem vê o tempo passar, né?
Nossa.
E valeu demais conhecer melhor vocês. Então agora o Brasil também vai poder conhecer melhor vocês. É, tanto essa vida íntima aí, né? De pedido de casamento, que vocês trabalham. Porque às vezes a gente vê o jogador, não sabe, não tem nem noção, né? Às vezes o cara é advogado, o cara é dentista, a gente não tem nem noção, né? Verdade. Então, obrigado por abrirem a vida de vocês, contarem a história de vocês, uma história emocionante no meio aí também, né? Que mostra aí toda essa fraternidade que vocês tiveram com tubarões, uma história muito bonita. E a gente sabe que se deixar, a gente vai ficar prosando aí 2-3 horas. Mas a gente vai, ainda em outra oportunidade, regravar a parte 2 com vocês, com mais perguntas. Mas muito obrigado hoje e eu peço para cada um fazer as suas considerações finais. B1, por favor.
Ah, ótimo. Foi um prazer, tá, receber o convite, participar dessa gravação com vocês. Para todos que escutam nós, independente da plataforma, um pedido. Ame mais o esporte, divulgue mais o esporte, e se você é um atleta, continue se dedicando, que o que é seu tá guardado, tá bom? Eu sou o B1, acho que já tá mais manjado do que falar de tia, mas se precisarem de dicas, né, de orientações, tem lá meu Instagram, tá bom? B1_run, só pesquisar lá no Instagram e me chamar para conversa que a gente tá com a ideia. Desde já agradeço a todos, viu? Obrigado, foi ótimo.
Muito obrigado, o pessoal segue lá o B1 no Instagram. E agora, considerações finais, B2, por favor.
Tamo aí, meus queridos. Agradeço demais, ô Thiagão. Cara, a ideia de vocês ir com esse podcast, cara, só tem a crescer. E o esporte, como eu sempre falo, agradece, entendeu? Me despeço aí com vocês, ouvintes. E se vocês precisarem, cara, de qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer sugestão, a gente tá aí de Instagram aberto. Vocês podem mandar uma mensagem lá no B2 Futebol, só digitar B2 Futebol que sai nós lá. Qualquer coisa, dicas, tutoriais, dúvidas, sugestões, só chamar a gente que a gente está lá disponível para vocês. Brigadão.
Muito obrigado, estamos finalizando mais um episódio. Obrigado a você que ouviu até aqui. E confira também outros episódios no Spotify ou plataformas lá que a gente vai estar publicando no Instagram. Então segue aí os dois, B1 B2, como eles passaram aí. Vai estar marcado também na divulgação desse episódio. E acesse o nosso perfil para comentar, dar sugestão de convidado, elogiar. Só não vale xingar as nossas mães. Muito obrigado. Até a próxima.